Nem parece, mas tem um grande torneio internacional de futebol em fase decisiva sendo disputado no Brasil. Baixos índices de audiência, pouca repercussão nas redes sociais, tudo isso num país assolado pela pandemia da Covid-19. Um cenário de desinteresse e de pouco clima para a Copa América. Eu sou o Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 5 de julho de 2021, dia em que a seleção brasileira enfrenta o Peru no Rio de Janeiro pela semifinal da Copa América. Amanhã, terça, Argentina e Colômbia jogam para ver quem será a outra equipe na final do torneio. Mesmo com a competição na reta decisiva, e independentemente dos resultados desses jogos, uma coisa já dá para cravar. Seja pelos números de audiência, pela repercussão nas redes sociais ou pelas restrições forçadas pela pandemia, a Copa América tem sido marcada pelo desinteresse do público brasileiro.
A competição está sendo transmitida pelo SBT na TV aberta e a emissora tem ficado atrás da Globo na audiência, disputando contra novelas e programas dominicais. Na TV fechada, os canais que transmitem o torneio, ESPN e Fox Sports, estão tendo números menos expressivos que os do Sport TV, do Grupo Globo, que está transmitindo a Eurocopa, o torneio continental europeu. E a Eurocopa tem mobilizado 4 vezes mais pesquisas no Google no Brasil do que a Copa América, de acordo com um levantamento feito pelo jornal El País. O torneio é só o 11º tema esportivo mais buscado pelos internautas, atrás também do Brasileirão da Série A e até da Série B.
Bom, para a gente entender esse desinteresse pela Copa América, a gente precisa puxar o contexto em que ela veio para o Brasil. Há um mês, o país foi anunciado como nova sede da competição pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, substituindo a Argentina e a Colômbia, que desistiram do torneio devido à pandemia e a protestos de rua, respectivamente. Segundo a Conmebol, o governo brasileiro aceitou de imediato sediar o evento. Na época, o Brasil tinha 460 mil mortos pela Covid. Hoje são 520 mil. E se recuperava de um mês de abril muito traumático, que chegou a bater picos de 4 mil mortes por dia.
Nesse contexto, especialistas em saúde pública criticaram muito a vinda do torneio. Eles temiam a chegada de novas cepas do coronavírus no Brasil e criticavam a realização de um evento que, mesmo de portões fechados, aumentaria a circulação de pessoas no país no momento em que a recomendação é justamente restringir o movimento. No boletim mais atualizado da Conmebol, de 26 de junho, 190 pessoas envolvidas no torneio tinham sido diagnosticadas com a Covid, incluindo jogadores, membros de delegações, prestadores de serviços terceirizados e funcionários da confederação. A seleção da Venezuela, por exemplo, foi sem 8 atletas do seu elenco para o jogo de estreia contra o Brasil, no dia 13 de junho.
Vale dizer que esses mesmos especialistas também se opõem à realização de outros torneios durante a pandemia, como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores, que aconteceram quase que ininterruptamente ao longo de 2021. Do ponto de vista de saúde, esses especialistas são contra a realização desses torneios durante a crise, mesmo com precauções sanitárias, como jogos com portões fechados e testagem frequente de atletas. Mas os clubes envolvidos nessas outras competições têm um argumento mais forte do ponto de vista econômico. Eles são a base de todo o sistema do futebol. São os clubes que pagam jogadores e funcionários, e que ajudam a empregar milhares de pessoas. Já no caso das seleções, o ambiente é diferente. Quem embolsa as receitas de torneios como a Copa América são as associações continentais e nacionais, que distribuem pouco desse dinheiro para os clubes.
Quem tinha a perder mesmo com a não realização da Copa América era a Conmebol, que teria que romper contratos de televisão e ressarcir patrocinadores do evento. E nem o Brasil, como sede, tem muito a ganhar com ele. Os jogos estão sendo realizados sem público, o que significa que o torneio praticamente não gera receitas com o turismo. Mas a organização da Copa América procurou o país imediatamente depois que a Argentina desistiu de sediá-la. Talvez porque tenha sentido que fossem altas as chances do governo brasileiro topar.
Às vésperas da competição, uma crise se abriu entre os jogadores da seleção brasileira. Eles ficaram incomodados por não terem sido consultados pela direção da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, sobre a possibilidade de trazer o torneio para o Brasil. Em paralelo, o presidente da entidade, Rogério Caboclo, tinha que lidar com acusações de assédio sexual de uma funcionária. Declarações do técnico Tite e dos atletas levantaram suspeitas de um inédito boicote à Copa América. Nesse meio tempo, bolsonaristas começaram a se movimentar nas redes sociais, pedindo a cabeça de Tite por supostamente aderir a um movimento que enfraqueceria a imagem do governo que trouxe a Copa América para o Brasil.
Esse áudio que você está ouvindo é de 2019. É a reação da torcida à entrada de Jair Bolsonaro no gramado do Maracanã para entregar o troféu de campeão da Copa América daquele ano à seleção brasileira. Dá para ouvir aí muita vaia, mas parte do público também aplaudiu. A presença de um chefe de Estado na premiação de um grande evento esportivo não é incomum. Mas Bolsonaro fez mais. Entrou na comemoração dos jogadores, posou para fotos erguendo a taça. Ao longo desses 2 anos e meio de governo, Bolsonaro buscou se associar ao futebol sempre que possível, vestindo camisas de diferentes times, indo aos estádios e também fazendo bastante política.
Isso aconteceu com mais força na pandemia. O presidente se mobilizou nos bastidores para articular a volta dos campeonatos, que ficaram 4 meses parados em 2020. Ele recebia dirigentes no Palácio do Planalto e fazia discursos públicos em prol da retomada.
No caso da Copa América, um dos atores que colheu frutos desse engajamento do Bolsonaro com o futebol foi o SBT, emissora de Silvio Santos, que é sogro do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e concorrente da Globo, Globo que é alvo recorrente do presidente. A emissora paulista é detentora dos direitos de transmissão da Copa América, e foi elogiada publicamente por Bolsonaro durante o torneio. O presidente e seus apoiadores sugeriram que as críticas à realização da Copa América no país na pandemia foram orquestradas pela TV Globo.
O SBT pode até não ser líder de audiência durante o torneio, mas isso não significa necessariamente que a falta de interesse pela Copa América não tenha rendido frutos. Essa é a opinião do antropólogo do esporte José Paulo Florenzano, da PUC de São Paulo. Ele disse ao El País que o movimento se encaixa numa estratégia ampla do governo de diminuir a audiência da Globo. O Florenzano diz que o torneio pode não ter gerado resultados diretos, mas que apoiar transmissões de jogos em outras emissoras é um ataque a uma audiência que a Globo sempre monopolizou. O governo vem turbinando o caixa do SBT com repasses de verbas publicitárias desde 2019. E desde então, a emissora adquiriu direitos para transmitir competições como a Libertadores e a Copa América, depois de muitos anos sem ter futebol na sua grade de programação.
Se o governo pode ganhar alguma coisa dispersando a audiência da Globo, isso não resolve a questão da relação do torcedor com a Copa América esse ano. Um pouco antes do torneio, o Nexo entrevistou a historiadora Lívia Gonçalves Magalhães sobre a dimensão da competição no contexto atual. Ela entende que a Copa América foi usada para reforçar a narrativa negacionista de Bolsonaro, de que tudo transcorre normalmente no Brasil e que o país tem condições de abrigar um grande evento esportivo. Mas, segundo ela, isso não é suficiente para mobilizar o afeto do torcedor. Abre aspas para a historiadora. Temos 500 mil mortos, um número absurdo de desempregados. Precisamos encarar esse luto social que estamos vivendo. E não se enfrenta o luto com uma Copa América. Fecha aspas.
A Lívia Magalhães até acha que poderia haver alguma comoção no caso dos rivais históricos Brasil e Argentina se enfrentarem na final. Uma final que ainda é possível a depender do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Mas, na opinião da pesquisadora, não tem clima para festa. Se Bolsonaro resolver comparecer à final no Maracanã no domingo, não vai ouvir vaia nenhuma, porque as arquibancadas vão estar vazias. Mas fica a dúvida se dessa vez ele seria aplaudido, num momento em que o seu governo se desgasta progressivamente em meio a manifestações pelo impeachment, denúncias de corrupção e a exaustão com a má gestão da pandemia.
Uma reportagem publicada hoje pelo portal UOL revelou um áudio no qual uma ex-cunhada de Bolsonaro cita o nome do presidente num suposto esquema de rachadinhas da época em que ele era deputado federal. Quem explica pra gente é a redatora Isabela Cruz. Isabela, como o nome de Jair Bolsonaro voltou a aparecer no caso das rachadinhas?
No esquema de rachadinhas, os envolvidos desviam dinheiro público, declarando que estão usando dinheiro, por exemplo, de uma assembleia para pagar salário de funcionário de gabinete, mas, na verdade, embolsando esses recursos. É por um suposto esquema desses que o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, foi denunciado à justiça. Só que Jair Bolsonaro e seus filhos sempre compartilharam esse pessoal de gabinete, na época em que o presidente era deputado federal. Aí, em 2018, reportagens de diferentes veículos passaram a revelar indícios de que Jair pode ter tido um esquema de rachadinhas também. Tem indícios de funcionários fantasmas, por exemplo. Gente que supostamente trabalhou no gabinete, mas não chegou a ter crachá na Câmara. Depois, apareceram os registros de depósitos do ex-PM Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Queiroz, lembrando, é amigo de Jair e apontado pelos investigadores como operador do esquema no gabinete de Flávio. Além disso, a partir de quebras de sigilos fiscais e bancários no caso de Flávio, reportagens revelaram que funcionários do gabinete de Jair faziam saques bancários e transações no mesmo padrão suspeito. E aqui já entra uma personagem importante no dia de hoje. Há pouco tempo, em março, o UOL revelou que Andréia Siqueira Valle, que foi cunhada de Jair Bolsonaro, acumulou tudo que recebeu de salário enquanto trabalhou para ele e depois repassou essa quantia toda para a irmã, Ana Cristina, a ex-mulher de Bolsonaro. Agora, a jornalista Juliana Dalpiva, também do UOL, revelou áudios que envolvem de forma ainda mais direta o nome do presidente. Num dos áudios, a mesma Andréia Siqueira Valle, segundo a reportagem, aparece dizendo que o irmão, André, foi demitido do gabinete de Jair Bolsonaro, a mando dele, porque nunca devolveu o dinheiro certo. André, segundo a reportagem, é o irmão de Andréia e Ana Cristina. Representando o presidente, o advogado Frederico Assef, aquele da casa em que Queiroz foi encontrado pela polícia, disse que jamais houve rachadinha no gabinete de Bolsonaro e que não houve perícia nos áudios. O advogado que atua na defesa de André e sua família afirmou que eles não iriam se pronunciar. A partir dessas novas revelações, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, informou que vai pedir a abertura de uma CPI da rachadinha no Senado para apurar tudo isso.
E quais são as outras frentes de desgaste do presidente?
Tem algumas, né? Primeiro, mais geral, a CPI da Covid no Senado, que apura ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Do que foi descoberto pela CPI, veio um inquérito diretamente contra Bolsonaro, aberto no Supremo na semana passada, para apurar se o presidente, mesmo sabendo de indicativos de corrupção e outras irregularidades no Ministério da Saúde, não informou esses problemas à Polícia Federal ou ao Ministério Público, o que pode configurar o crime de prevaricação. Bolsonaro já era alvo de outro inquérito no tribunal, em que se apura se o presidente interferiu ilegalmente na PF para proteger familiares e aliados contra investigações. Tudo isso fora as investigações no Supremo que atingem aliados do presidente, incluindo seus filhos, o inquérito das fake news e o inquérito aberto com autorização do ministro Alexandre de Moraes como desdobramento das investigações sobre atos antidemocráticos, conforme pediu a PF a contragosto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E olha, tem coisa contra o presidente até no Tribunal Penal Internacional, o TPI, por supostos crimes contra a humanidade e de genocídio. Por lá, o caso ainda está bem no começo, mas em dezembro de 2020 avançou um degrau, o que muitos diziam que sequer ocorreria. A Procuradoria do TPI informou que a representação contra Bolsonaro está formalmente sob avaliação preliminar de jurisdição. A ver.
Valeu, Isabela. O texto dela você lê amanhã no nexojornal.com.br.
Os responsáveis por redigir uma nova constituição para o Chile foram empossados no domingo. E a presidente do grupo será uma mulher indígena. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Tomaram posse ontem em Santiago do Chile os 155 membros da nova Convenção Constitucional, que é o nome dado ao grupo que vai ser responsável por escrever a nova Constituição do Chile. A redação da nova carta foi uma exigência dos milhares de manifestantes que saíram às ruas do país ao longo de todo o ano de 2019. Diante dessa enorme pressão popular, em outubro de 2020 foi feito um plebiscito, e nesse plebiscito, 78% dos eleitores aprovaram a convocação de uma Assembleia Constituinte. Depois, em maio de 2021, os eleitores voltaram às urnas, dessa vez para eleger os membros da Constituinte, que são esses aí que tomaram posse ontem em Santiago. A Constituição é a lei máxima de qualquer país. A do Chile tinha muitos dispositivos que permaneciam desde a última grande reforma, promovida pela ditadura do general Augusto Pinochet, que durou de 73 a 1990. O pessoal que tomou posse agora vai mudar o texto, e a proposta final deles vai ser aceita ou vai ser rechaçada pelo povo num referendo que vai ser realizado em agosto do ano que vem, de 2022. Como você vê aí, esse processo de mudança política está assentado sobre várias etapas, consultas, plebiscitos e referendos. É um longo caminho. E o que chama atenção em todo esse processo é o protagonismo de uma safra de atores políticos que não estão vinculados aos partidos tradicionais. A Constituinte é elogiada por sua representatividade, tem paridade de gênero e representante de todos os povos indígenas do Chile. Dos 155 eleitos para reformar a Constituição, 65 são independentes, ou seja, não estão ligados a partido político nenhum, seja de esquerda ou de direita. Muitos militam em movimentos que defendem causas específicas e ficaram reconhecidos em pequenos nichos temáticos ou regionais. Há 2 meses, no dia de escolher os membros da Constituinte, a abstenção do eleitorado foi altíssima, só 40% dos eleitores compareceram para votar. Com tudo isso, o processo acabou dominado por quem realmente militava e por quem realmente estava engajado, trabalhando pela ideia. Ontem, domingo, na instauração da Convenção Constitucional, uma mulher foi eleita para começar presidindo os trabalhos. Elisa Loncón é membro do povo indígena Mapuche, que desde o período colonial luta por autodeterminação. Assim como muitos de seus pares, ela está ligada a uma causa, mas não a uma grande legenda partidária. Essa onda reformadora vai ser posta à prova agora, quando os novos constituintes começarem a executar a delicada tarefa de escrever uma nova constituição para o país.
Do desinteresse pela Copa América, passando pela menção ao nome do presidente num esquema de rachadinhas e chegando aos novos constituintes chilenos, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais.